Está a começar mais o programa Certeza da Informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise de comentários do Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos compatriotas em Angola. Também aqueles que vivem na diáspora, vamos então dar início a este programa.
Enquanto alguns políticos dizem esperar por medidas eficazes para combater a crise económica, a ativista afirma que serão mais falsas promessas. Por seu lado, o ativista e professora Osvaldo Carrolo tem uma opinião diferente. Para ele, João Lourenço fará mais um discurso para distrair o povo angolano. O que gostava era mesmo ver que a máfia do MPLA vai se retirar de poder, porque João Lourenço vai fazendo entretenimento distraindo a população e não é isso que queremos. Afirma Carrolo que conclui, nós queremos é a solução e a solução passa pelo derrubo do MPLA. O discurso do Presidente na Assembleia Nacional abre o ano legislativo que deve ser marcado mais uma vez pelo debate em torno da instalação do poder local e realização de eleições autárquicas. O que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar da mensagem do Estado da Nação que o Presidente João Lourenço, no quadro constitucional vigente da Constituição da República de Angola de 2010, cumpriu no dia 15 de outubro do corrente ano. E vamos pegar na parte final do nosso tema, pois disse, e disse bem, João Lourenço, que não se pode considerar as eleições autárquicas como adiadas, porque nunca foram convocadas. E considerou, e disse mais, considerou uma irresponsabilidade pensar-se em fazer eleições autárquicas até o fim do ano de 2020. Referiu que, na verdade, no Conselho da República ouviu os conselheiros e que os mesmos ainda davam a possibilidade, e ele de alguma maneira viu com o Conselho de Ministros, como titular do Poder Executivo, que é de enviar as propostas para a Assembleia Nacional, mas que no contexto também a Assembleia Nacional ainda faltará, na ótica dele, 3 diplomas, mas na ótica da oposição apenas uma, que fala do tal gradualismo, que é grande polémica, mas sobre prazos de eleições autárquicas em Angola, o Presidente João Lourenço não se pronunciou. Por isso, foi um discurso longo, tão longo, e eu acredito que a maioria dos deputados que assistiam, não presencialmente, mas noutras salas, devem ter adormecido ao longo do discurso, que não vi nenhum a fazer um resumo. Nem os comentadores da televisão pública de Angola conseguiram fazer um resumo do discurso extenso e que eu resumiria no seguinte. Foi estar numa situação a dizer coisas, a falar sobre coisas, a dar a ideia de que estamos a trabalhar. É algo que José Eduardo Santos sempre fez nos seus discursos. Estamos a trabalhar. E que os projetos estão em andamento. Mas só vou dar um exemplo. Entre muitos que eu deu imensos, num que eu, e é, digamos, um projeto que João Lourenço e Adão de Almeida, chefe da Casa Civil, ministro de Estado, desenvolve, que é o PIN. Nos 1792 a 94 projetos, até hoje, só estão 12 concluídos. E sobre programas, projetos que estão a trabalhar, o que está-se a fazer, estamos falados. Não vale a pena. O resto foi conversa, como muita boa gente diz, principalmente os jovens, aquilo que vem do Brasil, que é conversa para boi dormir. E houve muitos que dormiram. Porque, na verdade, estados que se vão fazer, centralidades que se vão inaugurar, estradas que se vão concluir, pontes que ainda se vão fazer, até Quinfangondo veio abaixo a ponte, Quinfangondo, desde que foi destruída na época ainda da independência da FNLA, dos combates das FAPLA, ainda não fizeram a ponte, vão fazer agora, nos 45 anos de independência. Por isso, foi um discurso fastidioso, foi um discurso com pouca credibilidade, foi um discurso que deu para dormir, foi um discurso que pouco dá para refletir e que o problema está identificado até pelo mais simples cidadão ou idoso que se encontra no bairro Operário, no Cazenga, que se encontra e vai saber, eles vão dizer sempre a mesma coisa. Eles são poder, eles é que fazem o que querem do dinheiro e, por conseguinte, nós já não vamos em discursos. Nós só vivendo. E, por conseguinte, a justificação foi o Covid, para os grandes problemas de Angola, foi abaixo do preço do petróleo e, nesse aspecto, Presidente do MPLA, Presidente da República, titulado Poder Executivo, não veio adiantar rigorosamente nada. Não houve nada que despertasse o interesse do cidadão, da sociedade civil. É a mesma retórica, o mesmo palavreado, são as mesmas coisas na base das estatísticas que, à última da hora, o pedem para decorar. E ele às vezes dizia uma coisa e voltava atrás. Houve uma parte do discurso que até PA falhou, ouvia-se ele falar, mas não só ouvia a voz. Eu acho que deve ter sido a parte mais importante, mas que nós, cidadãos, não tivemos a oportunidade de ouvir. Ali, se calhar, foi dito algo de importante, mas como nós não ouvimos, não podemos ajuizar da importância daquilo que foi dito. Se calhar, com muito interesse, gostaríamos de acompanhar. Mas durante aqueles minutos de que não houve a possibilidade de ouvir o Presidente da República, se calhar ele disse coisas interessantes ou importantes, que, na verdade, não tivemos essa oportunidade.
Mas, Carlos, bem vistas essa questão do adiamento das eleições, pode ser considerada como falta de vontade política, tanto pela a sociedade civil, partidos políticos, inclusive até potenciais investidores estrangeiros.
Não é uma mera, não é uma mera, como é que disseste?
Quer dizer, falta de vontade política.
Vontade política, não é uma mera, vontade política que está em questão. É que a sociedade civil tem a convicção de que a desgraça do país é o MPLA. E há dados. Aqui ainda por cima agora há dados. E quando vêm senhoras e senhores falarem sobre a roubalheira e a ladruagem, que foi feito e que não foi feito, falem. Falem muito. Muito, como se diz no Luís, em certas zonas, muito. Falem. Não percam de falar. Mesmo de não quiseram falar na altura de vida, lembraram-se de falar 10 anos depois, mas falem. Quem foram, como foi feito, é preciso saber isso. Porque tudo vai cair no saco do MPLA. Isso não é má vontade, é mesmo má governação, é mesmo incompetência, é mesmo. Se nós quisermos atualizar, se a sociedade civil quiser ser pertinente, com o dedo acusador, comecem já no topo. Meus senhores, ou meu caro senhor, você está no topo do topo. Mostre aí a sua declaração de rendimentos. está aí 3 anos no poder. Mostra a sua declaração de rendimentos. Agora vamos confrontar com os bens que tem nos Estados Unidos, ou aqui ou acolá. Como é que você conseguiu comprar aqui? Muda-se de conversa. A PGR e o Ministério Público não vão ter, não vão abrir nenhum inquérito. Quer dizer, vão mais rapidamente abrir o inquérito de quem está a pedir declarações de rendimentos de pessoas que estão a ocupar cargos públicos, que estão seladas. Não, uma declaração de rendimento não é para estar selado. Uma declaração de rendimento, quanto muito, pronto, tem que ter algum formalismo, algum protocolo, fazer um requerimento ao Tribunal de Contas ou ao Tribunal Constitucional. Então, depois é apresentado e é confrontado depois, no final do mandato, seja quem for, vai sofrer que bens é que tem, onde é que os tem, e se aquilo que ganhou enquanto ocupou um cargo público, se efetivamente dava para comprar aqueles bens. Isso chama-se sinais exteriores de riqueza. A AGT não anda à procura de sinais exteriores de riqueza.
Mas uma das grandes preocupações que se tem levantado ultimamente em relação aos potenciais investidores estrangeiros quanto à luta contra a corrupção em Angola. Mas vê-se, no entanto, que, por exemplo, os americanos agora estão a investir no setor petrolífero na costa, na baía do Namíbia. E também alguns árabes em setores industriais.
No dia anterior, o Presidente da República, nas vésperas de titular de poder executivo, acho eu, foi à Zona Económica inaugurar duas fábricas de tratores de alfaias agrícolas. E depois, um estabelecimento grande, não sei se também, acho que também é uma fábrica, de telemóveis do Sheikh dos Emirados Árabes, do Dubai. Alguma daquelas coisas pode-se chamar de fábrica. Quer dizer, o trator, o motor foi construído aonde? Na ZEE. Na Zona Económica Especial de Viana? Ou aquilo foi importado e pago em divisas para chegar à dita fábrica? O que é que eles depois fazem? Pegam os componentes e montam. Eu, Serafim, qualquer miúdo também tem legos. Serafim não se lembra de montar legos.
Sim. Claro.
Então, pegar numa roda.
Trotinete, está bem?
Pegar numa jante.
Uh-huh.
E até arrastar à frente e atrás do trator e depois meter o pneu. Já é fábrica. Aqui já se pode considerar fábrica. Não. Aqui vem uma linha de montagem. Vêm os componentes, vêm os manuais. Estão lá os expatriados a dizer, pá, faz a montagem assim, assim, não se esqueçam de pôr o volante no trator. E as alfaias agrícolas a mesma coisa. Ah, os fertilizantes e tal, os fertilizantes. Mas há os laboratórios para ver as composições dos fertilizantes em Angola. Quais? Onde estão? Vamos fazer depois, é o que está no discurso. E depois no discurso, meteu lá aquilo que ele tinha inaugurado, o Presidente da República tinha inaugurado no dia anterior. Os telemóveis é a mesma coisa. Mas há alguém que faça fabrico de componentes de telemóveis, circuitos integrados, eletrónicos, enfim, toda a alta tecnologia que Angola não tem. para fabricar seja o que for. Até falam do satélite. O que é que João Lourenço falou do satélite? Que continua a ser fabricado. Está, ainda está a ser fabricado. Mas isso até o nosso cidadão do bairro operário de Cazinga, se lhe falarem no satélite, ele disse até, não foi aquele que rebentou. Não, ele não rebentou. Ah, então é aquilo que está a ser fabricado. Toda a gente sabe, salvo prova em contrário. Mas pronto, João Lourenço veio recordar que o satélite angolano ainda está a ser fabricado. Mas um país que está a pedir moratórias ao principal credor, que é a China, e por falar na China, veio comparar os 24 milhões de valores recuperados, dizer que ainda vão ser mais. Os cidadãos esperam que se calhar ainda vai ser mais. Mas esses 24 mil milhões é o valor mais do que aquilo que devemos à China. Já começamos a perceber quanto é que devemos à China. Pelo menos serviu para isso.
O combate à corrupção desencadeada pelo presidente João Lourenço tem como alvo pessoas ligadas ao antecessor José Eduardo dos Santos, só que começam a surgir casos que envolvem figuras próximas do atual presidente de Angola. Prossegue a campanha do presidente de Angola, João Lourenço, contra a corrupção, em especial contra alegações de ações ilegais cometidas por próximos do seu antecessor José Eduardo Santos, a começar pela filha do ex-presidente Isabel dos Santos. Relativamente às operações suspeitas, João Lourenço diz que terão sido desviado do Estado angolano cerca de 24 mil milhões de dólares, mas será que o atual presidente de Angola quer combater a corrupção ou apenas visa atacar o grupo de alegados corruptos ligados a José Eduardo Santos, substituindo-os pelos seus amigos? Esta dúvida tem sido colocada desde o início do mandato de João Lourenço como presidente e ainda não tem resposta satisfatória. As probabilidades apontam agora para a segunda alternativa, a mera substituição de um grupo de corruptos por outro num combate seletivo contra a corrupção. Aliás, João Lourenço foi ministro de Eduardo Santos. Não é credível que nessa altura não se desse conta da roubalheira. Se não queria ou temia levantar o problema em público, sempre poderia ter-se demitido alegando a motivos pessoais. Não o fez. Agora o chefe de gabinete do presidente, João Lourenço, Eldrúdes Costa, vê-se envolvido num alegado caso de enriquecimento ilícito, divulgado pela TVI 24, arrecadando milhões de dólares com contratos com o Estado angolano. Esta personagem foi, durante anos, colaborador importante de Eduardo Santos. O atual presidente não comenta.
Nossos amigos ouvintes, caros amigos ouvintes, que nos acompanham já há mais de 3 anos, há uma coisa que todos nós percebemos. A prevenção da corrupção, o combate à corrupção, faz-se com coragem, em primeiro lugar, coragem, depois faz-se com uma metodologia de investigação transparente, objetiva, sem instruções superiores e nunca seletiva. Estes requisitos que eu acabei de falar não existem em Angola no combate à corrupção. Por isso aquilo é uma amálgama. Ora pego neste processo, ou vais meter este na gaveta. Temos vários exemplos. Um processo está na gaveta e há justificações por imunidades, por impunidades, por ser frontal, continua. O discurso que João Lourenço no início dizia no Biro Político no Comitê Central, toda a gente já esqueceu. Eu próprio já esqueci. Teria que haver a coragem, ou da PGR, ou do Ministério Público, ou do Presidente da República, dizer, meus senhores, todas as declarações de rendimentos que estão aí seladas vão ser abertas pelo Tribunal respectivo e comparáveis à medida que cada um deixa de cumprir cargos públicos, comparáveis com os seus bens, aquilo que tem na conta bancária, etc. E o doutor de Costa salta logo. Ninguém precisa de ver os rendimentos dele. Desde quando ele começou como um alto colaborador ou chefe de gabinete do ministro Comércio Ossi. Quando ele começou. Começou aí. Na vida pública. Mesmo aí, até agora, que João Lourenço não fala no assunto, só para explicar até os 20 mil milhões da conta que tem em Portugal. Por isso, como não há nada disto, os investidores estrangeiros, a sociedade civil, o cidadão lá do bairro Operário e do Cazenga, hoje estou a gostar muito do bairro Operário e do Cazenga, ou seja, de onde for, não acredita que os discursos que faz para jornais estrangeiros, quer em Portugal, quer nos Estados Unidos, onde seja onde for. Aliás, em Portugal começou com os marimbondos. Explicou que era um marimbondo. No Hotel Ritz em Lisboa. No fim da sua viagem a Portugal. Por isso, não vale a pena só classificar, pegar neste, pegar naquele, agora vamos pegar neste, seleção, ser seletivo. Não. É, a lei geral é abstrata. Quem não cumpriu, quem denuncia, deve ser protegido.
Mas então, como compreender a independência do nosso sistema jurídico em relação a esse, ao combate à corrupção?
Eu compreendo porque ele diz na Constituição que temos de 2010, com a Constituição da República de Angola, que há separação de poderes, executivo, legislativo, judicial. Quem sou eu para dizer que não é?
Se der o caso que a corrupção, o combate à corrupção tem como alvo pessoas ligadas ao Zé Eduardo Santos, então, o que é feito do caso de Carlos São Vicente?
Mas quem era José Eduardo Santos? José Eduardo Santos, depois da morte do presidente Afonso, foi indigitado por um comitê central do MPLA, para ser presidente da República. Foi eleito na altura? Não foi. Foi escolhido pelo MPLA, o partido que governa até hoje Angola. Por isso, e todos os outros que orbitaram, roubaram, ganharam o dinheiro que quiseram, nos modos que entenderam, com ordens superiores ou sem ordens superiores, serem eles a dar as ordens, tudo isso, a gênese disso, é o MPLA. Que venha alguém dizer o contrário. Que não é assim.
A siesta...
Os eleitores, mas não sei se será em 2022, dizer assim, o meu voto, estou por aqui na urna, eu vou querer que seja vigiado, que ele seja contado. A CNE tem que ter uma legislação e uma composição isenta, transparente, objetiva, porque senão nunca teremos em Angola eleições livres e justas. Mais vale para termos sempre um MPLA em eleições de ficção, então mais vale manter um MPLA tal como está. Vamos lutar por aqui. Por isso, temos que ter um organismo, a CNE, uma composição em que seja igualitária, que seja isenta, que seja objetiva, que se regule por uma legislação adequada, quer eleições gerais, é uma. Quer eleições autárquicas, tem que ser outra, porque os organismos e a digitalização, tudo isso difere, obriga a metodologia eleitoral totalmente diferente. Não venham querer juntar as duas eleições, a fazer artifícios, artimanhas. Grande parte da nossa população, nestas próximas eleições gerais, quase mais metade dos eleitores são novos. Não votaram, querem votar, são jovens a partir dos 18 anos, vão fazer 18 anos em 2022, já poderão votar. Juntando aqueles que fizeram os 18 anos nestes últimos mandatos, 5 anos que termina em 2022, são milhões, como diz João Lourenço, conta milhões, ninguém pode. Por isso as coisas terão que ser diferentes. E vão ser diferentes. Quer o MPLA queira, quer não queira, o povo, como diz a Constituição, é que elege os seus distintos representantes. Mas o povo vive num Estado que, segundo a nossa Constituição, tem uma democracia participativa. Ou seja, o cidadão, apesar de eleger os seus representantes deputados, eles querem participar. E o que nós vemos é uma participação de fachada. A última foi esta Comissão Económica e Social, que segundo os estatutos parece que só se reúne duas vezes por ano, por semestre, e os conselheiros nem sabem bem como é que aquilo funciona. Por isso, isto fazem-se aqui instituições de fachada para dizer que há aqui uma democracia participativa, mas de facto não há nem democracia. E nós já nos habituamos em Angola que, à medida que nos aproximamos das eleições, daqui a pouco mais de 2 anos temos eleições gerais, não sabemos se vamos ter autárquicas em 2021 ou em 2022. São Lourenço, no discurso à nação, não definiu prazos. Apenas disse que não pode-se adiar coisas que nunca foram convocadas, referindo-se às eleições autárquicas. Por isso, daqui nós, há 2 anos, não falta muito tempo. E vamos ver, de facto, que as coisas vão deixar de ser pouco democráticas, pouco transparentes. Já começamos a sentir que temos os mídias, a comunicação social estatal, que agora agrupou aquelas que foram construídas com o erário público, não é? TV Zimbos, Palanca TV, Rádio Mar e por aí fora, estão a ser controladas pelo executivo angolano. Por isso estão a passar mensagens, estão a, perante individualidades que se consideram independentes ou não filiadas no MPLA, estão a ser afastadas, estão a ser caladas, dito pelos próprios.
A siesta. Continua, por favor.
Por isso, nós só podemos começar a observar que, na era Eduardo Santos, quando se aproximava a data das eleições, 1 ano, 2 anos antes, as coisas começavam a apertar, a condicionar muito a liberdade de expressão e de opinião. Com João Lourenço está a acontecer.
A siesta reuniu de 6 a 12 deste mês em Kazumbo, município do Alto Zambeze, diocese do Luena, na segunda Assembleia Plenária. Na conferência da imprensa dada esta segunda-feira, 12 de outubro, os bispos angolanos falaram dos documentos fundamentais nos quais se falam de vários tópicos ligados às atividades da Igreja Católica. E na mensagem pastoral em tempo da Covid-19, lida pelo arcebispo Dom José Manuel Nimbamba, arcebispo do Saurimo, os prelados partilham o que lhes vai na alma, falando de dor e sofrimento causada pela pandemia no mundo e no país, e de um futuro de esperança, falam das luzes que observam como as medidas tomadas pelo governo para o controle do coronavírus, a dedicação dos profissionais de saúde, o trabalho das forças da ordem e segurança em fazer respeitar as medidas anti-coronavírus decretadas. Mas ao lado dessas luzes existem algumas sombras que não podem deixar de preocupar, entre as quais aproveitamento económico de alguns à custa da desgraça alheia, a falta de testes, as medidas restritivas impostas à Igreja e os abusos de poder que provocaram até mortes e a pretexto da fiscalização das medidas de biossegurança. A situação difícil vivida pela população foi outro tema discutido, para além da falta de serviços, as autarquias e a situação vivida pela imprensa.
Coragem. A Ciaste voltou a ter coragem, como sempre teve. Coragem de pôr o dedo na ferida. A ferida que é a má governação que vivemos desde a independência até hoje do MPLA. E foram reunidos para Cazombo, Porto Zambese, lá no interior do Moxico. Porque quiseram sentir, ver, sentir, ouvir aquilo que o povo passa. Não é aquilo que lhes chega aos ouvidos quando estão em Luanda, quando estão no Episcopado, quando estão nas igrejas, quando estão nas capitais provinciais. Não, foram para Cazombo. E tiveram a oportunidade de ver que realmente o povo vive mal. O povo é mal governado. O povo é pobre, extremamente pobre. Não tem estradas, eles passaram por estradas sem condições nenhumas, que em vez de demorar minutos, demoraram horas. Eles utilizaram vários transportes e tiveram a oportunidade de escutar diretamente e interrogaram-se porque é que este povo sofredor terá que continuar a sofrer, porque eles sabem, quanto responsáveis de uma igreja, que o sofrimento não é infinito. Não, o sofrimento tem que acabar. Um dia acaba. Por isso, têm a coragem, sempre tiveram a coragem, desde a época da guerra, de tentar a conciliação da UNITA em Pelá, quando estavam em guerra e tal, coisa. Não era contra o governo angolano, não, era mesmo contra o MPLA. Hoje sabemos, entendemos a luta que Jonas Mandé de Sabino fazia contra aqueles indivíduos que ele sabia perfeitamente que eram corruptos, ladrões, mandriagem. Estavam ali para roubar. E hoje o povo percebe isso. Hoje o povo é confrontado num discurso de Estado da Nação com isso. Os bispos têm a coragem de apontar os problemas, falarem algumas soluções, e na perspectiva cristã é solicitar aquilo que nos governa ser cristão. Basta ser cristão. Basta cumprir os 10 mandamentos que estão na Bíblia e nós temos um país totalmente diferente daqueles que nos estão a sacrificar. A esperança, a grande esperança é que o povo comece a ganhar cada vez mais o quê? Coragem. E o povo com coragem, detentor do poder legitimado por uma Constituição, pela via democrática, pelo sistema político que temos, de escolha por representação política na Assembleia Nacional, dos distintos representantes desse povo onde reside o poder. E se estes que agora acusam os camaradas antigos de ladruagem, de gatunos, de tudo e mais alguma coisa, no presente continuam a ver os desvios, é só ver os administradores municipais, alguns vice-governadores, esta gaia miúda. Vão pegando assim alguns graúdos e tal, mas depois diz, pois é, não pode ser preso e tal, porque tem isto, tem imunidade e tal. Ah. Mas a coragem é o termo mais importante, quer no sentido político, mas antes do político social, para transformar a própria economia, permitirá ao povo angolano usufruir das riquezas que esta terra Angola lhes proporcionou em direito a ela. Mas tem que ter a coragem de a reivindicar quando são metidos numa governação de sofrimento. Eles têm que sair desse sofrimento. E têm que ter a coragem de o fazer.
A empresa de defesa do empresário garante que as acusações contra o seu cliente não têm qualquer base. A companhia suíça de advogados do empresário angolano, Carlos São Vicente, insurgiu-se contra a Procuradoria-Geral da República, dizendo ter ilibado o seu cliente para depois o prender por questões políticas. A companhia de advogados Schellenberg Whitmer acusa as autoridades angolanas de exercerem pressões contra São Vicente através de medidas agressivas contra o empresário e a sua família. Numa declaração enviada à VOA, a companhia disse que a PGR levou a cabo uma investigação completa ao empresário, incluindo audiências com o mesmo, antes de enviar uma carta às autoridades suíças, na qual o ilibou de qualquer crime. A carta dos advogados a Schellenberg Whitmer contradiz frontalmente as declarações do porta-voz da PGR, Álvaro João, quem disse VOA que quando a instituição enviou a carta à Suíça, São Vicente não estava a ser investigado, nem tinha qualquer processo aberto em Angola sobre os crimes que agora lhe são imputados. O magistrado acrescentou que só depois de receber das autoridades da Confederação Suíça mais elementos para sustentar o que se estava a passar, a PGR angolana abriu o processo contra o antigo homem forte da 3A.
Isto é uma grande atrapalhada para o PGR e para o Ministério Público e para todos aqueles que estão com este processo das 3As e os advogados realmente andam a assobiar. É, porque num jogo de póquer eles é que têm os ases, eles é que têm as melhores cartas, isto porque falam em cartas colocatórias e tudo mais, é uma atrapalhada de todo o tamanho, porque se basearam em partes, não num todo que os suíços investigaram, mas em partes. E então pensavam que com essas partes, porque confiando que a PGR e o Ministério Público Angolano estão a fazer um trabalho sério e possível para chegarem a uma acusação, a um julgamento e a uma condenação, e os advogados de defesa estão a fazer o papel que têm que fazer, que são pagos para isso, porque o São Vicente realmente, por ser quem é, e durante os anos que lá esteve nas 3As, conseguiu passar uma propriedade do Estado, financiada pelo Estado, para num próprio 900 milhões, não é coisa pouca, não é? E por conseguinte, isto vai muita água passar debaixo desta ponte, como se diz popularmente, mas chamamos a atenção para os nossos ouvintes e para os cidadãos que estão a acompanhar todo este processo, que realmente esta atrapalhada tem que acabar e tem que começar a organizar a PGR e o Ministério Público. Vão ganhando experiência caso a caso, não é uma mesma tabela para todos os processos, são distintos, têm figuras distintas, com poderes distintos cada uma, os juizados nesses inquéritos, e por conseguinte vamos tentar ver e observar que a justiça funciona em moldes sérios e convictos de que estão a fazer um trabalho de acusação e não uma atrapalhada que permita uma pincelada os advogados de São Vicente desmontarem tudo aquilo e eles saírem em liberdade e ir usar os milhões dele. Obviamente que não vai usar porque eles estão congelados, não é? E as autoridades da Suíça já em processos anteriores com Angola. Angola já sabe que eles não brincam em serviço e não libertam os valores assim de qualquer maneira. Eles libertam os valores sabendo qual é o destino que Angola vai dar aos mesmos.
Carlos, uma das questões que se põe em relação a São Vicente foi, como foi possível, digamos, que essa individualidade foi capaz de fazer avultadas transferências monetárias através do nosso sistema bancário sem sequer as autoridades dessa instituição alertarem o governo.
Uma coisa que se chama corrupção. Ele teve que corromper. E depois ser casado com a senhora que é filha do primeiro presidente da Angola. E depois tudo mais veio. Mas a corrupção foi sempre à frente. Ele não fez as coisas sozinho. Não podia, não conseguia. Não é? Por isso ele teve que dar uma volta, como está processo e é público, não é? E teve que abordar o assunto com figuras, não é? Até que passar coisas do Estado, uma empresa do Estado, não é? Que é São Angola, até se apoderar e abocanhar tudo para ele, só com a corrupção. Isso é um vínculo que realmente é um polvo, não é? Mafioso. Um polvo mafioso que ele construiu e conseguiu. Porque é que as pessoas não o denunciavam? Eram corrompidas para estar caladas. E aqueles que não tinham poder, de maneira que ele achava que não valia a pena, eram tão menores que bastava ele aparecer. Não era necessário corromper, bastava a presença dele e dizer quem era, e pronto. E era aquela cultura do silêncio dos camaradas daquela era, daquela vigência. Dava para tudo e para todos que estavam naquela bolha criada, não é? E que fomentada, e que nada era inquirido, porque se podia haver ali situações para os denunciantes, problemáticas, e eles, pronto, cada um seguia o seu caminho e fazia o que podia numa política de cabritismo, o tal cabrito que come onde é que é amarrado, onde é que foi amarrado, nos seguros, não é? Então comeu tudo o que foi à volta.
O presidente de Angola, João Lourenço, disse hoje que o país está em condições para ser uma potência agrícola no continente africano, mas falta formar o homem. As florestas foram preferidas em Malanje, no norte de Angola, após a inauguração do Instituto Superior das Tecnologias Agroalimentares de Malanje, que resultou de uma parceria da França, apontando o país europeu como uma potência agrícola. João Lourenço destacou que se Angola souber tirar proveito desta colaboração, é muito provável que Angola também venha a ser uma potência agrícola no continente africano. Para o chefe do executivo angolano, que respondeu às perguntas relacionadas com a sua visita em Malanje, este é um sonho, este é um sonho realizável. Temos condições objetivas para alcançar este sonho, temos boas terras, abundância de água, precisamos de formar o homem. E o que se vai fazer nessa instituição é precisamente formar o homem. No quadro da cooperação com França, indicou João Lourenço, referiu que a instituição de ensino superior vem a cobrir uma grande lacuna relacionada com a necessidade da transformação dos produtos do campo, que exige conhecimentos técnicos especializados. O presidente angolano afirmou que o país começa a ter uma produção agrícola, mas lentamente, não apenas devido às dificuldades de escoamento, mas sobretudo devido à falta de indústrias de transformação e processamento dos alimentos. Muito produto se estraga, mas adiantou que o governo tem dado atenção particular à educação e ensino, e sobretudo ao ensino superior, que se materializa, neste caso, no STEM, onde os jovens vão aprender as técnicas mais modernas para a transformação dos produtos do campo. Deixou também uma mensagem aos investidores que queiram investir no agronegócio e na agroindústria, de que terão os quadros técnicos que precisam para a transformação dos produtos locais.
E nessa reunião teve o embaixador francês, porque há investimento francês nisso. Essa universidade pertence à antiga 4ª Região Universitária, Malanje e Ajudas, e podemos ver esta afirmação, apostar no homem por diversas óticas. Vamos ver pela ótica positiva, começando por isto. O principal recurso de Angola é o angolano, é o homem angolano, é a mulher angolana, é o jovem angolano. O que se pergunta é se as políticas públicas feitas pelos executivos do MPLA tem como objetivo principal o homem. Não tem. Tem como principal objetivo os orçamentos anuais, os planos de desenvolvimento nacional. O homem tem, preto no branco, página a página, mas não sai de papel. Na prática, não se vê. E no discurso, no capítulo formação profissional, deu números de pessoas que foram formadas em 2019, das que foram formadas no primeiro semestre, e aquelas do ensino universitário nos últimos anos até recuou bastante, mas não nos números que as pessoas esperariam, porque média de Eduardo Santos era dado aos milhares e milhares das pessoas formadas, quando ao fim e ao cabo não foram. Por conseguinte, a educação tem sido maltratada no sentido de que não tem sido alocado as verbas suficientes para mostrar minimamente de que é uma preocupação a formação do homem, uma das prioridades do executivo. E baixo dos números indicam isso, exatamente. Não é? Por isso, como disse, teve presente um embaixador francês. É bom que entidades que financiam estejam presentes a ouvir estes discursos, porque depois, daqui a um ano ou dois, passarem por lá, verem efetivamente os resultados se foram obtidos dentro da qualidade que se coloca, porque houve alguns milhares formados nas universidades, nomeadamente Eduardo Santos, espalhadas um pouco por Angola, nas ditas regiões de educação do ensino superior, mas que a qualidade deixa muito a desejar. Estão aí quadros licenciados não qualificados. Conseguinte, continua a ser um problema complicado para os investidores quando chegam a Angola, colocam os, creio que foram 500 projetos no discurso do Estado da Nação, o Presidente da República anunciou, aprovados, mas que depois os recursos humanos acabam por vir expatriados, pôr em execução, em desenvolvimento, essas unidades produtivas. Enfim, com a componente de formar os quadros que vão empregar. Mas o investidor está preocupado na rentabilização do seu investimento. O investidor não pega num projeto que visa apenas Angola, não, ele compara com vários países em vários continentes e vai escolher exatamente um país num determinado continente que tenha ambiente de negócios, tenha legislação, tenha uma justiça célere, tenha, não tenha problemas de repatriamento de lucros, porque esse país tem fortes problemas na área de divisas. Uma coisa que surpreendeu, parece-me não só a mim, mas outras pessoas, foram as reservas líquidas internacionais na ordem dos 20 mil milhões de dólares, que dá para quase 10 meses de importação. Ficámos um bocado assim, enfim, ou enganou-se no número, ou deram-lhe o papel errado, porque não, ainda não há muito tempo havia quebras fortes nas reservas internacionais. E não é pelo simples facto de termos diminuído as importações, logo saída de divisas, que permitisse num espaço tão curto de tempo recuperar 6 mil milhões de dólares em divisas nas reservas internacionais. Mas pronto, o que está dito, como se costuma dizer. E não me cabe a nós questionar. Enfim, partimos do princípio que é verdade, que o número é o mesmo, não é? Que lhe deram. Não é? Agora, que não, daqui a uns meses, que não haja problemas de uma entidade internacional vir dizer algo diferente. E por falar em entidade internacional, os elogios feitos ao FMI, que faz a política adotada pelo governo angolano em relação à consolidação de contas e à política fiscal da AGT. Enfim, nós sabemos, e parece-me que a percepção internacional é essa, que com a política recessiva imposta pelo FMI em Angola, serve, em grande parte, para salvaguardar os créditos da dívida pública angolana, da dívida externa angolana. É por isso, não é por acaso, e é por isso que os orçamentos que nós temos, 50% ou um pouco mais que 50%, têm sido para pagar a dívida externa e não para aumentar a qualidade de vida do angolano, dar poder de compra ao angolano, aumentar os rendimentos do angolano, aumentar os salários do angolano, aumentar o número de emprego do angolano, apoiar os agentes económicos nas suas empresas em termos de tesouraria e outras. Por isso, com isto me fico, para efetivamente os nossos ouvintes terem a noção de que vamos continuar nesta saga de avaliar com objetividade e transparência os assuntos que comentamos. E estamos outubro, novembro, dezembro, último trimestre de 2020, e 2021 vamos ter uma situação muito parecida com a de 2020 em termos de recessão económica, de houver crescimento, aí os dados do governo angolano têm sido dados mais realistas, algumas instituições internacionais, a pôr crescimento na ordem de 1 ponto, 1 ponto e pouco por cento, 1,8% de crescimento, mas nós não vemos como. Nós vemos sim é que 2021 seja mais aquilo que o discurso de sugestões do Presidente da República fez no Estado da Nação, em que falava em crescimento negativo. Não é? Nós preferimos a palavra recessão, porque acho que quem nos ouve percebe efetivamente que isso quer dizer que não há crescimento na economia angolana, não há produção de riqueza.
Carlos, até a próxima edição. Tenha um bom fim de semana e um grande abraço.
Fim de semana e na próxima semana cá estaremos com o próximo também programa. Grande
Um
abraço.
grande abraço.
Falta de alegria, precisa de amor pra ser feliz um dia.